Fala Conectados, a gente está aqui de volta para comentar as principais notícias da última semana no nosso Resumo Conectado. A gente vai começar esse programa com uma notícia um pouco mais técnica, um pouquinho mais complicada de entender, mas que é bem interessante da gente falar aqui, que é sobre SSDs. Muita gente já conhece SSD, que é o tipo de drive que está chegando meio aí. Ele tem coexistido com o HD, mas ele é uma tecnologia mais rápida e que com o tempo tende a substituir o nosso tradicional HD, porque é um drive de armazenamento que, como eu mencionei, ele é bem mais rápido, ainda está um pouquinho caro, mas conforme os preços caem, ele vai substituindo. Mas mesmo o SSD já sendo naturalmente mais rápido que o HD, a gente tem diferentes conexões que podem aproveitar melhor ou pior o potencial da tecnologia. Quando eu falo de conexão, não é só você comprar um SSD e conectar num lugar diferente no seu computador ou no seu notebook que ele vai ser mais rápido. Ele tem que ser fabricado, pensado para aquela conexão, para aquela tecnologia, para aproveitar melhor o potencial dele. E é bem disso que a gente está falando. Atualmente, a maioria dos SSDs se conectam através de uma interface chamada SATA, que é o que a gente já usa nos HDs modernos também, é aquele mesmo cabinho. Se você já fez essa troca num computador, você sabe que é o mesmo cabinho que vai no HD, vai também no SSD. E no caso de notebook, ele costuma usar um outro formato para ficar mais compacto ali, que chama M.2. Maioria das pessoas não abre notebook, não sabe muito bem como é ali, mas ele também, apesar de usar uma outra conexão, ele ainda está nessa tecnologia SATA. A gente tem tido nesse ano o aumento da popularidade de uma outra interface de conexão, que é a PCIe, que é mais rápida que o SATA, bem mais rápida que o SATA. Então é uma maneira de aproveitar melhor uma tecnologia de drive que já está sendo difundida. E a previsão dos analistas é que esse ano o preço dos SSDs nessa tecnologia PCIe vai cair tanto que eles já vão representar metade do mercado de SSDs ainda em 2019, até o fim do ano. Eu sei que é um pouco complexo, que é um pouco técnico, mas se você não se interessa muito para essa parte mais pesada, assim, de hardware, de tecnologias, é interessante você saber que até o fim do ano pode ser que vai começar a se tornar bem mais fácil você encontrar notebooks ou maneiras de fazer o upgrade do seu PC, aproveitando uma tecnologia mais rápida de armazenamento. Mas voltando para uma parte que deve interessar mais gente, a Apple teve um evento importante nessa semana em que ela anunciou várias novidades grandes. A primeira dela foi o Apple TV Plus, que é meio que um serviço de assinatura de streaming de conteúdo do tipo Netflix. Ela vai concorrer diretamente com a plataforma. Inclusive, durante o anúncio, ela destacou muito a sua prioridade em conteúdo próprio, conteúdo exclusivo, levando ali grandes nomes para aparecer, para mostrar ali que vão estar produzindo conteúdo para Apple TV Plus. E quando eu digo grandes nomes, é tipo Steven Spielberg, J.J. Abrams, uma galera bastante popular porque seus filmes fazem muito sucesso com o pessoal que curte tecnologia, inclusive. Então eles vão produzir conteúdo exclusivo para a plataforma, que já vai ser lançada de cara em 100 países. A Apple não entrou muito em detalhes de quais serão, eu não sei se o Brasil vai estar entre eles logo no lançamento, mas é bem possível que ela acabe vindo para cá para competir com o Netflix aqui também. Além da Apple TV Plus, a Apple também anunciou um novo cartão de crédito, por incrível que pareça. Lá nos Estados Unidos já está ficando bem popular usar o Apple Pay para pagar as compras, pagar qualquer coisa. Você vai no lugar, pega o iPhone e paga com ele ali. A Apple vai oferecer também um cartão de crédito que você pode usar em qualquer lugar que aceitaria o Apple Pay. E esse cartão é feito para usar junto com o iPhone. Para você solicitar o cartão de crédito da Apple, você já tem que estar cadastrado no Apple Pay usando o serviço. E o cartão vai vir sem nada impresso nele. Não tem número, nada. Todas as informações você pega também no Apple Pay. É muito engraçado ficar falando esse nome em português, Apple Pay. Mas enfim, você vai poder usar esse recurso no cartão ou no seu smartphone. Por fim, também teve um anúncio de uma nova plataforma de games, Apple Arcade. O Apple Arcade é um serviço de games que você também vai pagar uma assinatura, que nem o Apple TV Plus, mas com a diferença que você pode baixar esses jogos para poder jogar offline. E pagando essa assinatura, você tem acesso a uma biblioteca de jogos que rodem no seu iPhone, no seu iPad, nos serviços Apple, claro, também no MacBook, por exemplo. Vai ter inclusive jogos exclusivos, é bem parecido com o Apple TV Plus, que ele está fazendo para séries e filmes. Vai ser feito para jogos nesse Apple Arcade, que deve chegar em breve. Já tem até uma página oficial do Brasil, pode vir para cá também o serviço. Como previsto, a Huawei fez o lançamento oficial da sua nova linha high-end de smartphones, que é o P30 e o P30 Pro. O anúncio foi feito na Europa e os valores começam em 799 euros pela versão mais básica do P30, ali com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. No último resumo conectado, eu já falei bastante desses dois smartphones, do P30, do P30 Pro, etc. Então vocês podem ver aquele vídeo, ou vocês podem, é claro, ir no mundoconectado.com.br, que no post do resumo conectado a gente sempre linka todas as notícias que a gente comenta, e você pegando um desses links, você consegue se aprofundar bastante sobre os smartphones, inclusive vendo a tabela de especificações técnicas dele. Eu vou focar aqui mais no evento, que destacou muito a qualidade de câmera dos dois smartphones. Logo em seu anúncio, eles já conseguiram chegar ao topo do ranking do DxOMark, que a gente sempre menciona como um teste bastante confiável de câmera de smartphone, e ele faz esse ranking de quais são os melhores, os P30 já estão lá em cima, e a Huawei destacou principalmente a capacidade deles de tirar foto no escuro, que é muito boa mesmo. Eles, inclusive, durante o evento, claro, coisas de evento são situações ótimas para a empresa que quer promover as tecnologias do seu aparelho. A gente ainda tem que fazer os nossos testes pessoais aqui. Mas, durante a apresentação, eles mostraram que o P30 e o P30 Pro conseguem tirar fotos que às vezes você não está enxergando nada no escuro. Você tira uma foto com o smartphone, ele consegue captar ali e mostrar o que está aparecendo. Uma demonstração bem bacana nesse sentido. A Huawei está quase chegando ao Brasil e esses dois smartphones devem vir para cá junto com a vinda dela oficial em breve. E falando em grandes fabricantes chinesas de smartphones, um suposto vídeo promocional de um possível smartphone dobrável da Xiaomi apareceu nessa semana na internet. Fontes da web, elas mencionam que isso deve ter sido um vazamento desse vídeo promocional, de uma propaganda para mostrar o smartphone da Xiaomi. Nesse caso, parece um pouquinho aquele caso da empresa deixar vazar, porque tá todo mundo falando do Mate X, tá falando do Galaxy Fold, a Xiaomi ainda não apresentou a solução dela, vai apresentar daqui a um tempo. Então vaza um videozinho desse, pelo menos a galera sabe que a empresa está trabalhando nisso. Claro que eu estou apenas especulando, eu não tenho nenhuma informação de que a Xiaomi tenha vazado isso de propósito, mas o que eu estou dizendo é que esse rumor é bem acreditável, porque é mais ou menos o momento que as empresas estão trazendo suas soluções dobráveis. E tem sido muito interessante ver como cada empresa pensa na solução que seria melhor para o dobrável. A Samsung fez o Galaxy Fold, que é aquele que tem uma tela na frente um pouco menor e por dentro a tela grande que você se abre. O Mate X fez aquela tela que se dobra por fora, em volta do smartphone, tendo um design que fica bem bonito, mas que pode não ser muito favorável na proteção da tela. E esse vídeo promocional da Xiaomi que vazou é bem interessante porque o smartphone ele se dobra dos dois lados, indo para trás dele. Então, se você está acompanhando esse conteúdo em vídeo, você vai ver as imagens na tela. Se você está só me ouvindo, então eu vou tentar descrever aqui. Imagina o smartphone fica bem na horizontal, aí imagina que no meio dele tem realmente a tela. Então você tem uma dobra na esquerda e uma dobra na direita, que você consegue dobrar para trás dele. Essas duas abas se encontram certinho ali atrás, para ele ficar um pouco mais compacto. O resultado final ainda é bem mais quadradinho do que a gente está vendo de smartphones atualmente, mas aí é uma solução de dobra para dizer que não ficou igual ao Mate X. Claro, como eu mencionei antes, esse vídeo apareceu com essa premissa de ter sido vazado, e a gente não sabe se é oficial, se a Xiaomi está realmente trabalhando no smartphone dobrável, mas é bem possível, porque isso está se mostrando uma tendência em 2019. E vamos continuar falando de Xiaomi, porque a empresa ressuscitou o Twitter dela para o Brasil, a conta oficial dela, Xiaomi Brasil, foi ressuscitada essa semana, eles não postavam desde 2016, ali no início da semana eles postaram tipo, segue a gente no Facebook, não sei o que lá. E na sexta-feira eles publicaram que estão voltando oficialmente para o Brasil. E o mais interessante aí é que para fazer essa publicação, eles usaram um vídeo que mostra vários produtos que a Xiaomi faz. Porque, como sabemos, não é só smartphone, não é nem só band, os caras fazem até tênis. A gente chegou a testar um aqui no Mundo Conectado. Esse vídeo mostra, inclusive, o tênis deles, mostra vários produtos da linha. O que pode ser entendido que a empresa pretende vir para cá trazendo não apenas smartphones. O tweet é um pouco vago, a empresa não entrou em detalhes, a gente não sabe se vai ser pela distribuição da DL Eletrônicos, que já foi anunciada faz um tempo, ou se ela vai ter uma presença mais extensiva no nosso território. A gente vai ter que esperar para ver. Mas é interessante a gente ter outra gigante dos smartphones voltando oficialmente para o Brasil, para aquecer o nosso mercado e, quem sabe, se Deus quiser, gerar aí uns preços um pouco mais competitivos. No último resumo conectado, a gente perguntou para vocês sobre o Google Stage, a nova plataforma de streaming de games da Google, que foi o grande anúncio da semana passada. A nossa pergunta foi a seguinte: o Google Stage vai enfim fazer o streaming de jogos decolar? Que tem várias empresas tentando fazer streaming de jogos, e como uma gigante como a Google fazendo agora vai ajudar as outras também. A opção vencedora foi o pessoal mais pessimista com a infraestrutura, falando 52% dos votos disseram não, ainda não existe infraestrutura para isso. 39% dos votos, já é uma distância considerável, dizer, mas acreditando na tecnologia, falando sim, a tecnologia parece boa e o poder da Google vai garantir. As outras duas opções não foram nada populares. Não, o streaming de jogos nunca vai decolar, o pessoal que odeia a ideia ficou ali no terceiro lugar com 5,4% dos votos. E sim, mas só por causa do marketing da Google pegou só 3,2% dos votos. Então, muito pouca gente acha que o marketing da Google sozinho garantiria a tecnologia. O pessoal votou mais em ela tem que ser boa também para isso e que não vai dar nem com o marketing da Google com nada porque a infraestrutura ainda não está pronta. Vamos ver alguns dos comentários. William disse o seguinte: o que faltava mesmo era alguém de peso e o Google é exatamente isso. Infraestrutura nem em todo canto tem, mas se formos parar para esperar todos serem iguais, a tecnologia nunca andará. Esse é apenas um passo largo, mas ainda não é maior que a perna. Torço para funcionar e, de certa forma, pressionar as operadoras a melhorarem seus serviços, para que elas possam garantir também e se aproveitarem da onda. Pois é, esse é um passo interessante. Às vezes a gente fica muito tipo, não tem estrutura para isso, não tem público para isso, mas às vezes as empresas têm que lançar, mesmo que não esteja assim, que as pessoas não tenham ainda tanto interesse, para despertar esse interesse, para criar esse mercado. Não estou nem defendendo se streaming é bom ou ruim, mas do ponto de vista da Google, faz sentido, porque ela está querendo aquecer o mercado usando a própria força. O Renan Tescaro é um dos caras que não acredita na infraestrutura, falando: minha internet é de 50 megas e sempre dá umas travadinhas em lives no YouTube. Imagina com streaming de jogos. Pois é, essas travadinhas que num vídeo às vezes a gente até ignora, num jogo tornaria impossível de jogar. O Cauã disse: João lindo gasoso. Eu não sei o que achar disso. O Caleb Copelho ainda tem esperança de chamar o quadro de rapidinha do João. E o Renan lembrou do negócio das franquias, dizendo o Google querendo lançar o Stadia e a Claro querendo limitar a banda larga no Brasil. Aí fica difícil. Ele quis falar das franquias. Na verdade, as empresas não querem limitar banda larga, assim, em número de pessoas que têm ou velocidade. Mas as empresas adorariam fazer aquela franquia para determinar o tanto de download que você pode fazer, principalmente para barrar o Netflix. E isso parece que está em stand-by de novo. Sorte a nossa. Então tá na hora da gente falar da enquete dessa semana, que é sobre o grande anúncio da Huawei e a chegada iminente da empresa aqui no Brasil. Iminente. Iminente é outra coisa. A pergunta é a seguinte: você está esperando a vinda da linha P30 para o Brasil? A primeira opção é a seguinte: sim, quero comprar um P30 Pro. A segunda opção: sim, quero comprar um P30. Então, vai aí da galera qual o modelo. A terceira opção: sim, eu quero ver a chegada, mas não decidi ainda se eu vou comprar. Ou seja, o cara está esperando o P30 vir para cá para ver como vai ficar o mercado, como vai ficar o preço, as opções dele, e ainda não decidiu se é um P30 que ele quer. E a quarta opção é: não, não me interessa pela Huawei, tô de boa. Você pode participar da enquete indo no mundoconectado.com.br, no post do resumo da semana, fica ali embedadinha, é só clicar na sua opção preferida. E como sempre, a gente convida vocês a irem ao site votar, porque no post do resumo conectado vocês também encontram os links para todas as notícias que eu comentei aqui e os conteúdos que saíram no nosso site, onde você pode se aprofundar sobre assuntos que lhe interessaram durante esse vídeo e durante este áudio. Durante o programa, vocês devem ter percebido que eu comentei: ah, se você está só ouvindo. Pois é, a gente vai levar o resumo conectado para o formato de podcast também. Então, se você não tem condição de parar para sentar e ver um vídeo, ou se você até prefere só ouvir a pessoa falando enquanto você faz outras coisas, a gente vai oferecer essas opções para vocês também. Vai um tempinho para o vídeo e para o Spotify, mas vai sempre ter esse certo delay, mas você pode optar por ouvir só lá no Spotify. A gente vai estar lá também, e também na Anchor, que é a nossa redistribuidora que vai mandar para o Spotify. Então, se você quer ouvir o áudio antes, na Anchor sai antes. Como sempre, a gente agradece quem acompanha o Resumo Conectado, a gente dá as boas-vindas para quem não acompanhava antes e está chegando ao canal agora, é só assinar e definir aquela sinetinha para receber os lembretes, e também boas-vindas para quem quiser começar a ouvir o nosso programa no Spotify, que vai estar lá muito em breve. Obrigado por acompanhar mais esse resumo, até o próximo vídeo, um grande abraço. Tchau, tchau.